Eclesiastes capítulo 4 foi o versículo que eu, o texto bíblico que eu usei no final, no domingo à noite, aqui na igreja. Então eu queria começar com Eclesiastes capítulo 4, verso 9, tá? Só para a gente começar a conversar aqui e trazer a nossa memória. Eu conversei com a igreja sobre esse texto. Gostaria até que, se você não ouviu esse sermão, você procurasse ouvir. O sermão está no YouTube, no Facebook e agora também no Spotify. No Spotify está apenas o sermão. No YouTube e no Facebook está o texto, o culto como um todo. Nós conversamos então que uma família precisa valorizar a companhia, ou seja, a importância da coletividade, e por isso a gente usou esse texto. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Cuidar bem é trabalhar junto, não é o marido puxando para um lado, a mulher para o outro, os filhos para o outro. Às vezes nós vemos casais que não conseguem bater algumas metas, não conseguem alcançar alguns objetivos, porque cada membro da família tem a sua própria prioridade. E aí não consegue nunca juntar um dinheiro para comprar uma casa própria. Não consegue fazer uma economia. Não consegue priorizar alguma coisa em prol do todo da família, porque cada um trabalha por si só. Cada um pensa apenas no seu próprio ego, no seu próprio umbigo, e aí você não tem pessoas trabalhando pelo mesmo objetivo. Então, conversei bastante sobre isso. A importância de a gente cuidar bem da família é também, primeiro, valorizar o companheiro, a companheira, os filhos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Isso é de suma importância. Isso é cuidar bem. Isso é cuidar com excelência. Segundo, saber que haverá uma recompensa se nós trabalharmos juntos. O que é uma igreja quando ela não trabalha unida? Não está todo mundo trabalhando na mesma direção. Nós queremos ganhar o bairro para Cristo. Nós queremos evangelizar essa cidade. Nós queremos todos edificar a fé uns dos outros. Então temos que trabalhar pelo mesmo objetivo. Maior será a recompensa. Verso 10, rapidamente. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Para cuidarmos bem da família, nós precisamos saber que membros da nossa família, às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, às vezes são os filhos, nós iremos cometer um erro, nós iremos estar caídos. Quantas pessoas hoje têm sofrido no pós-pandemia de uma depressão, de uma síndrome do pânico? Eu tenho ouvido muito sobre isso, principalmente agora no pós-pandemia. O que a gente vai fazer uns pelos outros? Nós vamos ajudar essas pessoas a se levantar, sim ou não? Ajudar um membro da família a se levantar não é passar a mão na cabeça. Tive que tocar nesse assunto e por isso eu acho importante você, que talvez não tenha ouvido o sermão de domingo passado, ouvir. Porque eu falei, tem membros da nossa família que parece que nunca querem se levantar. Sim ou não, irmãos? Parece que está sempre ajudando o cara está desempregado, você está dando uma ajuda aqui. Às vezes, né, situações da vida real, você pega um empréstimo para ajudar o cara, aí ele não paga, e aí você está dando uma ajuda aqui, outra ajuda ali, ele não levanta cedo, ele não encontra, não entrega um currículo. Isso é ajudar? Isso é receber ajuda adequadamente? Não. Isso a gente, na verdade, está fazendo um desserviço para aquele indivíduo. Então, ajudar um amigo a se levantar dentro do ambiente familiar, que é o contexto que a gente está conversando aqui, não é passar a mão na cabeça. É falar para os membros da família o que eles precisam ouvir, sim ou não, gente. Falar, meu filho, levanta cedo. Você não arrumou um emprego ainda não? Vamos arrumar uma capina para fazer? Vamos criar alguma outra coisa para poder construir, para poder ajudar alguém? Às vezes a gente tem pessoas que estão vivendo, eu estou tocando só no assunto de desemprego. Às vezes o cara está desempregado e a mulher está trabalhando na rua, ele não quer sequer arrumar a casa. E ainda tem a cara de pau de falar assim, não, porque arrumar a casa não é serviço para homem. Ah, pelo amor de Deus, arrume outra desculpa. Fazer o que você tem que fazer, meu querido. Eu estou falando aqui em termos assim bem francos, tá bom, gente? Porque, gente, eu tenho famílias que sofrem com isso. Eu tenho pessoas que, às vezes, estão passando por um problema e a gente está sempre ajudando aquele membro da família que está com problema, com dificuldade, mas parece que o cara não quer amadurecer, o cara não quer bater a bola no peito e avançar. Por isso eu acho que você deve, se você não ouviu o sermão, você deveria ouvir o sermão de domingo à noite no Spotify, está só o sermão, fica mais fácil. Aí o verso 11, vamos lá, avança aí, verso 11, rapidinho para mim. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Que é isso? Todos nós, em algum momento, vamos passar por um momento de frio. Alguém consegue me dar um exemplo de um momento de frio que a gente passa em família, que se a gente não estiver junto, trabalhando pelo mesmo objetivo, se a gente não estiver se ajudando, a gente pode ter problemas gravíssimos. Alguém consegue me dar algum exemplo? Desemprego, um momento de enfermidade, um momento de depressão, de uma pessoa que está sofrendo com depressão. Tenho tentado ajudar algumas pessoas em saber definir um pouco melhor o conceito de depressão. Existem pessoas que, por falta de conhecimento, estão apenas tristes, não estão deprimidas. Depressão é uma dor na alma que não adianta ninguém falar, vai, levanta, melhora, porque o cara não consegue, às vezes, muitas vezes, se não tiver uma ajuda externa de um membro da família, ou médico, ou às vezes até uma medicaçãozinha. Estou falando porque depressão é uma falta de uma substância dentro do cérebro do indivíduo, que se não voltar, ele vai ficar com aquela dor, ele nem sabe dizer por que ele está naquela tristeza profunda. Muito diferente da gente estar apenas triste. Então eu tenho orientado algumas pessoas a... Mas a depressão é sim uma situação, quando identificada e diagnosticada, é um momento de frio que a gente passa na vida. Mais algum exemplo? Momento de frio que a gente pode passar em família? Já falamos aqui os clássicos, né? O desemprego, saúde, depressão. Existem outros momentos. Um momento que um membro da família faz uma escolha. Momento que um membro da família faz uma escolha. De repente, um pai que decide sair de casa, abandonar a esposa. Um momento que a família casal acaba sofrendo com uma decisão específica de um divórcio. São momentos de frio, não são? Os filhos não vão precisar de ajuda? Esse pai também não vai precisar de algum tipo de ajuda? Às vezes até para botar ele consciente da besteira que ele está fazendo? De trazer ele para uma conversa e falar assim, meu querido, você não está vendo a besteira que tu está fazendo? Você está abrindo mão de um casamento de anos, de relacionamento saudável, por uma paixão que muitas vezes, às vezes, é até temporária. E vice-versa. Tem mais momentos de frio, gente. De uma mãe, no caso, que é abandonada. De mulheres que, às vezes, estão dentro de casa, estão sobrecarregadas e não tem um marido que chega junto, que chega para ajudar na criação dos filhos, na educação. Maridos que estão sempre delegando à esposa a educação dos filhos, já viu? Esse momento de frio, gente. Momento que a pessoa está sobrecarregada e fala assim, eu não aguento mais. Além de todas as tarefas aqui da casa, eu não tenho um companheiro que me ajuda. Ele só me cobra, ele só quer a janta dele arrumada no prato, ele só quer ver a casa limpa, cheirosa. Mulheres passam por momentos de frio, às vezes são frios congelantes, que paralisam a mulher. Existem maridos que muitas vezes estão vivendo um tempo de frio, quando de repente, depois de anos de trabalho, ele entende assim, eu odeio o que eu faço, eu fiz a faculdade errada, eu estou no emprego que eu não gosto, e o homem começa a sofrer um momento ruim, difícil, um momento de frio que muitas vezes é congelante. Momento de frio, são momentos que um filho está passando pelo período da adolescência e a gente não consegue conversar com eles direito, de falar para eles algumas coisas que eles precisam ouvir, e é por isso que eles são adolescentes e não são os adultos. Eles precisam de um adulto honesto, sincero, que se aproxime dele para ir ao nível do adolescente. Para quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu sempre falei para os pais dos meus adolescentes, meu querido, vá ao nível do seu filho, converse com ele olho no olho. Nível do filho não é para você confundir Você acha que você é muito amigo do seu filho e seu filho também é seu amigo e ele pode te respeitar por isso. Não, você é pai, você é mãe, você é autoridade. Mas um pai e mãe que tem consciência da sua autoridade sobre o seu filho também é amigo de um filho. Até para poder sentar com ele e ser franco, falar algumas coisas, quem sabe, sobre você. Eu acho que eu ganhei o coração dos meus filhos algumas vezes quando eles me contavam um problema e eu admitia, eu falo, parece que eu estou me vendo em você. Como assim, pai? Mas eu estou te contando uma coisa muito particular da minha intimidade. Eu falo, que legal, parece eu quando tinha a sua idade. Descer, não de maneira pejorativa, descer não é de maneira pejorativa, mas ir ao nível do filho e falar, filho, isso tudo que você está passando aí agora, suas sensações, seus desejos, suas vontades, eu também passei, filho. Um problema com pais é que às vezes os pais deixam de cuidar bem dos filhos porque eles se esquecem que eles também foram adolescentes. Existem adolescentes que estão hoje passando por momentos de frio congelante, que estão paralisando eles, porque eles não têm com quem, um amigo para ajudá-lo a levantar-se, a se reerguer, a se manter de pé e a entender um pouco mais sobre a vida. A adolescência é talvez um dos momentos mais difíceis do período do desenvolvimento humano. É um período que ele não sabe se ele é criança e ele também não sabe que ele é adulto. O que é que nós pais fazemos? Filho, arruma casa, você já é quase um adulto, você já pode ter maiores responsabilidades. Aí quando eles pedem para sair com os amigos, a gente fala, não, você não vai sair porque você ainda não é um adulto, você ainda é uma criança. Aí a gente confunde mais a cabeça dos meninos e meninas, mas a gente tem que botar limites mesmo, né? Mas irmãos, existem momentos de frio, às vezes tem pessoas dentro da nossa casa vivendo momentos de frio, congelante, porque não tem um amigo que para se aquecer, não tem um parente, não tem um pai que se aproxima com humildade, não tem uma esposa que para ouvir. Existem maridos que estão vivendo momentos de frio na vida, porque eles são desrespeitados 24 horas por dia. Com o movimento feminista, irmãos, cresceu muito o valor da mulher. E isso é uma coisa inegável. As mulheres têm uma importância enorme na vida, na sociedade, na igreja, dentro de casa. Mas, e eu falo isso com muita responsabilidade, existem mulheres porque se sentem agora empoderadas, que elas podem falar com o marido de qualquer jeito, que elas podem gritar com eles, porque agora elas são empoderadas, porque agora elas estão na rua trabalhando, que é coisa boa, gente. Sim ou não? A mulher está na rua trabalhando, ganhando seu dinheiro, mas elas não conseguem olhar para a figura masculina como um colaborador. Eu estou falando do que eu já vi muito por aí, de mulheres que depois que entraram na faculdade mudaram o relacionamento com o marido e agora não conseguem olhar para aquele marido como o amor da vida dela. Agora ela está na faculdade, ou agora ela tem a formação, agora ela passou no concurso público, ela vai ter dinheiro. Aí ela não consegue mais se submeter a um bom conselho do marido, porque ela entrou nessa onda do empoderamento feminino, que é bênção, mas ela perdeu a mão. E aí por isso a gente precisa trabalhar o coração de alguns homens, porque eles perderam sua autoridade dentro de casa. Autoridade que não é autoridade machista, não é autoridade onde o marido fala, eu falo, você cala a boca, de homem que marrento, que bota o dedo na cara da mulher e acha que porque a Bíblia diz que ele é o cabeça da família, ele se acha que pode ser mal educado, que ele pode ser um ogro, que ele pode falar com a mulher de qualquer jeito. Não pode falar com a mulher de qualquer jeito, sim ou não, gente? Não pode. A Bíblia não nos autoriza, como sendo cabeça do relacionamento, sermos ogros, sermos mandões. A Bíblia, pelo contrário, vai ver o que a Bíblia diz no Novo Testamento. maridos, amem suas esposas, como Jesus ama a igreja. Então o padrão é qual? É aqui em cima. Jesus não gritaria com a igreja, Jesus não esculacha a igreja, Jesus não macula, não bate, não esfrega a cara dela na parede, nada disso. Nós não estamos falando desse tipo de autoridade, nós estamos falando de uma autoridade espiritual, nós estamos falando de uma autoridade que as mulheres, porque estão sendo empoderadas, e a sociedade cada vez mais está enxergando o seu valor, e eu louvo a Deus por isso. Há alguns domingos, alguns meses atrás, nós trouxemos uma pastora aqui para poder pregar, e eu pude aqui, junto com os homens que estavam aqui, em nome de Jesus, pedir para os homens se levantarem e pedir perdão às mulheres que estavam aqui presentes, porque historicamente a igreja foi de certa forma machista. As mulheres oram, as mulheres trabalham, as mulheres lideram, e na hora de consagrar a pastora, não quer consagrar, porque a Bíblia não respalda. Respalda sim. Boa parte do ministério de Jesus era feito por mulheres, elas só não tinham título porque eles viviam numa sociedade patriarcal. Você pode até ter uma opinião sobre isso, mas uma verdade é, uma mola importante na vida da igreja são as mulheres, sim ou não, gente? Isso não menospreza os homens, isso não coloca os homens numa posição inferior, pelo contrário, a gente tem uma alegria de termos pessoas do nosso lado, do sexo oposto, nos abençoando. Como eu sou abençoado pelas figuras de todas as mulheres que são líderes aqui na igreja, que exercem um papel de liderança, e em nome de Jesus, se Deus me der vida para isso, eu quero poder no meu ministério ter o prazer de ter uma pastora contratada aqui na igreja para me ajudar, para poder, porque eu já tenho algumas pastoras aqui, que não tem título, uma Ana Cláudia da vida, uma Ilzani, uma Elane, irmã Dolores, entre tantas outras pessoas, uma Rosângela, uma Andressa, agora a irmã Laura chegando. Tem pessoas aqui femininas, mulheres, só não tem o título de pastora, só não tem o título de uma diaconisa, mas são tão pastoras, porque cuidam de pessoas, porque amam pessoas e amam a Deus, e eu louvo a Deus. Então, meus irmãos, existem homens que estão vivendo tempos de frio, homens que vão chegando a uma certa idade, e a idade exige alguns cuidados, né? A gente ir no médico, a gente fazer os exames proporcionais à idade, e existem homens que se sentem mal por estarem envelhecendo e estão sofrendo com o tempo, e às vezes não tem uma esposa ao lado para poder falar, filho, você já não tem mais tanto cabelo quando eu te conheci, hein? Filho, falando para o marido, a esposa falando para o marido, filho, você está com umas ruguinhas aqui, né? Sim, mas eu continuo te amando do mesmo jeito, amém, gente? Uma mulher que aquece o coração do marido, filhos que aquecem o coração dos pais, meus irmãos, você não acha que eu bambiei nas pernas agora quando eu recebi a notícia do Lucas falando, pai, está aqui a foto da aliança que eu comprei para ficar noivo? Gente, nós bambiamos nas pernas, porque a gente fala assim, meu filho, está muito longe esse negócio de casamento, está longe de nada, é logo ali. O tempo passa tão rápido, às vezes tem pais, eu estou curtindo o momento, tenho preocupações, é claro, como pai, mas existem pais que entram em crise. Sabiam que existem pais que sofrem a síndrome do ninho vazio? Eu já sofri com essa crise do ninho vazio, porque meus filhos cresceram, meus filhos que estavam sempre ao meu redor, 24 horas ali, a gente cuidando deles, não sei o que, papapá, de repente agora eu tenho um que está a um oceano de distância, eu tenho outro que quase não para em casa, porque está na faculdade, está na academia, está dando aula, está no jiu-jitsu, está não sei o que, ou está namorando, aí bate um frio assim, fala, meu Deus, aí eu tive que começar a ser trabalhado no meu coração, verdade, porque nossos filhos crescem, e eles vão embora, e a gente tem que saber lidar. Você imagina se a gente não trabalha junto? Isso pode consumir a gente. É por isso que o mês da família, ele não é só o mês da família. São temas que nós estamos abordando, que são extremamente necessários, para a gente aprender a ter um olhar para dentro. E eu vou rapidamente ler um texto que vai iniciar uma reflexão que eu quero continuar no domingo. Tudo bem? Meninos, me ajudem aí. Segundo Samuel, a gente tem que aprender a cuidar dos de casa, mas eu quero introduzir essa palavra que vai dizer para nós que nós temos que olhar para dentro de casa, mas sem se esquecer daqueles que estão ao nosso redor. Deixa eu iniciar esse texto. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. E aí eu já estou te convocando a ouvir o próximo sermão. Vai ser um sermão de ceia, mas que tem a ver com esse texto que eu quero trabalhar. Eu, quando pensei o Família Cuide Bem, Deus em alguns momentos me incomodou sobre esse texto. E eu não sei se você lembra da história de Davi e Jônatas, um dos filhos de Saul. Mas Davi, agora empoderado e como rei, ele vai se lembrar de um dos filhos, vai perguntar se ainda tinha alguém vivo da família de Saul, porque ele queria honrar um grande amigo, e eu quero introduzir isso, esse assunto. Nós falamos tanto aqui de casa, agora deixa eu introduzir esse texto para a gente continuar conversando no domingo de manhã. Diz assim a palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 9, verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou, Davi agora como rei, cheio de pompa, cheio de benefícios, cheio de súditos, no palácio, completamente empoderado. Mas olha o coração de um homem que é conhecido na Bíblia, apesar dos seus defeitos, a sensibilidade que Davi teve nesse texto. Resta ainda alguém da família de Saul, que foi o rei anterior. Deus passou a unção para Davi, logo depois de Saul, lembra disso, né? Então Davi pergunta, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jônatas? A Bíblia narra alguns encontros de Davi com Jônatas, e diz que Davi tinha um amor por Jônatas. Alguém maldosamente acha que o Davi tinha um amor, porque fala que era em algum aspecto um amor maior do que o amor de mulher, que era uma justificativa para a homossexualidade. Não concordo com essa reflexão. Era uma amizade profunda e uma amizade sincera. Mas olha o que que Davi agora está perguntando. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar minha lealdade por causa da amizade com Jônatas? Verso 3, ou 2, desculpa. Então chamaram Zipa, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Zipa? Sou teu servo, respondeu ele. Verso 3, pode ir avançando. Perguntou-lhe Davi, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Zipa, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Avança. Onde ele está? Perguntou o rei. Zipa respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Quero introduzir essa palavra. Davi está mostrando lealdade pela amizade que ele teve com Jônatas. E ele vai convidar um dos filhos de Jônatas, vai mandar buscá-lo em Lodebar. Sabe o que é Lodebar? É um lugar terrível, é um lugar de esquecimento. Era um lugar para pessoas que já estavam sem perspectiva de vida. Davi está mostrando uma amizade e uma lealdade, isso é muito bom. Amém, irmãos? Às vezes, e isso é um ponto positivo para Davi, mas em alguns outros textos, a gente vai ver um Davi que era herói de guerra, era um Davi sensível, que é um texto a favor de Davi, que vai mostrar lealdade à família de um dos membros da família de Saul por causa da sua amizade com Jonatas. Mas às vezes a gente esquece daqueles que estão dentro da nossa própria casa. Davi foi um herói de guerra, acho que foi um homem muito sábio, cometeu um pecado perante Deus, todos nós sabemos, porém, em alguns momentos ele tinha sensibilidade para com os de fora, mas ele deixou a desejar em alguns aspectos dentro da sua própria casa. Ele teve uma filha abusada por um dos seus próprios filhos. Ele negligenciou, ele procrastinou a sua autoridade, ao invés dele socorrer os membros da sua própria família. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós repetimos o mesmo erro de Davi. Olhar para os de fora, ser gentil com seus amigos de trabalho, nenhum problema, ou tem algum problema? Mostrar lealdade a algum amigo de trabalho, ou uma amiga de internet, dos cônjuges de fora, nenhum problema. Mas haverá um problema gravíssimo se nós somos muito gentis, muito abençoadores com os de fora, mas esquecemos da nossa própria família. Eu vou fazer o próximo sermão em cima desse texto e vou elogiar muito Davi, porque ele vai realmente abençoar a família que ainda estava viva de Saul pela amizade que ele tinha com Jonatas, que não era membro da sua família. Mas eu vou alertar a igreja e a mim mesmo. Sejamos gentis com os de fora. Tenhamos uma consideração pela amizade. Eu acho que quando eu falo dos meus filhos, vocês veem os meus filhos com alguma consideração, sim ou não? Eu acho que quando vocês falam dos filhos de vocês, eu tenho dever de ver que não é qualquer um, é os filhos de vocês, sim ou não? Nós temos uma lealdade de amizade e irmandade aqui na igreja. Verdade, isso é cristão, isso é um comportamento cristão. A gente só não pode ser super gentil com os de fora e sejamos ogros dentro de casa. Então, cuidar bem o tema que está ali no telão vai muito além, gente. Sejamos gentis, vamos nos lembrar como Davi está lembrando aqui de um amigo que foi o Jonatas, sobre ele. Jonatas tinha abençoado Davi muitas vezes, foi realmente um amigo fiel. Quando todo mundo dizia não, o Jonatas estava falando sim para Davi, reconhecendo o valor de Davi, e eu acho que isso contribuiu para Davi ser o rei que foi, o principal rei de Israel. Davi, em algum momento, no seu momento de glória, ele se lembra de um dos filhos de Jonatas e tira ele de Lodebar, um lugar de esquecimento, e bota Mefibosete sentado à mesa. Isso é muito abençoador. Diga amém. Amém? Mas não faça isso apenas com os de fora. Faça isso, coloque a mesa com você, os de dentro. Jean, é a Vitória que você tem que cuidar bem, tem que tratar como a princesa da sua vida. Jean é casado, todo mundo aqui sabe, né? Ele mora numa outra cidade, na região serrana, vem para nos ajudar na quinta-feira, mas volta no segunda de manhã, né, Jean? Todos os dias você passar com a Vitória, Jean. A gente costuma brincar, é a Vitória do Jean. Cuide bem. Ana Cláudia, cuide bem dos seus dois filhos, porque eles são os seus príncipes. Estão na sua casa. Coloque a mesa com você, no lugar de honra. Andressa, coloque Ariel e Antônio Rafael e os seus sentado à mesa. Nós precisamos aprender a fazer isso enquanto há tempo. Hoje eu fui num sepultamento, onde os filhos estavam ali sobre a urna de uma mãe que foi embora e deixou muita saudade. Nós não precisamos deixar para expressar o nosso amor e carinho no último dia. Nós temos uma vida para fazer isso. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé. Introduzi aqui o texto de 2 Samuel, verso 9, a partir do verso 1. Sejamos sensíveis, vamos nos lembrar dos amigos, dos filhos, dos nossos amigos. Isso é bom, mas temos que olhar primeiro para dentro de casa, em nome de Jesus.